Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí FM. O programa Gestão Social e Cidadania de hoje, dia 26 de agosto, está no ar. Os destaques dessa edição serão a entrevista com o presidente do Cored, Nelson Tezin, as notícias da semana e os boletins da Rádio Web Brasil.
Boletim Rádio Web.
É comum nas cidades encontrarmos animais abandonados. Quantas vezes ficamos tensos ao ver um animal com evidentes sinais de maus tratos? Porém, existe um exército de pessoas que luta diariamente contra essa triste realidade. São os protetores dos animais. Um projeto de lei da deputada estadual Regina Becker Fortunati, da Rede, pretende homenagear esses heróis anônimos do nosso cotidiano.
Nós temos, pelo Rio Grande do Sul afora, pessoas que se dedicam à causa animal historicamente. São pessoas anônimas, pessoas que são reconhecidas nas suas comunidades, nas suas cidades, nos seus bairros, por cuidarem de animais, por destinarem a eles alimentação, atendimento veterinário. São pessoas que dedicam parte do seu tempo, do seu dinheiro, do seu amor, da sua compaixão para com os animais em estado de abandono e maus-tratos. E a gente entende a necessidade de que essa casa legislativa, ela reconheça a atividade dessas pessoas, instituindo o dia 4 de abril como sendo o dia que vai se homenagear os protetores dos animais.
O dia 4 de abril foi escolhido como uma referência ao aniversário de Palmira Gobbi, uma pioneira na luta pela causa da proteção animal. Palmira Gobbi fundou a Associação Rio Grandense de Proteção dos Animais, atuando com dedicação à causa até falecer em 1979.
O governo federal cancelou 60 mil benefícios irregulares do BPC, Benefício de Prestação Continuada. O programa é destinado a idosos e deficientes de baixíssima renda. A ação é resultado de um primeiro pente fino realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e que deve gerar uma economia inicial de 670 milhões de reais. Foram encontrados 17 mil pagamentos a pessoas que já morreram e 43 mil a pessoas que já possuem renda maior que o estipulado no programa. No próximo ano, os peritos vão verificar as condições físicas e de moradia dos beneficiários. O ministro Osmar Terra lembrou que desde 2008 não era feita a revisão nos programas. As fiscalizações que vêm sendo realizadas agora também envolvem auxílio-doença, Bolsa Família e aposentadoria por invalidez.
Isso significa que muita gente que não precisava, que não devia estar recebendo, estava recebendo por falta de controle do governo. O que nós estabelecemos foi um controle mais rigoroso, fazendo um mutirão.
O benefício de prestação continuada atende hoje 2 milhões e 480 mil deficientes e 1 milhão 990 mil idosos, custando cerca de 50 bilhões de reais. Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Social deu prazo até o dia 21 de agosto para os beneficiários do auxílio-doença convocados por meio de edital entrar em contato com 135 e agendar perícia médica. Essas pessoas não foram localizadas pelo INSS por inconsistência no endereço.
Notícias da semana.
FAMUR solicita ao Estado suspensão de decreto que estimula a importação do leite. Em reunião na tarde de terça-feira, dia 22 de agosto, o presidente da FAMUR, Salmo Dias, entregou um ofício ao governador em exercício, José Paulo Cairoli, solicitando a suspensão dos decretos que estimulam a importação do leite através do Rio Grande do Sul. A ação demonstra a preocupação da entidade com os elevados estoques de leite em pó, originados principalmente pelo baixo consumo do mercado brasileiro e o aumento dos volumes importados, que vem afetando negativamente a economia dos municípios. Além da suspensão dos decretos, a FAMURS também solicitou apoio para a implantação imediata de um programa de aquisição dos estoques de leite em pó produzidos pelas indústrias e cooperativas do Estado. Apoio para a retirada imediata das licenças automáticas de importação de lácteos para países do Mercosul. Apoio para a promoção de um programa para o desenvolvimento de novos mercados para a produção leiteira brasileira. Aquisição de leite em pó para abastecimento dos programas institucionais do governo estadual e apoio para aquisição de 50 mil toneladas de leite em pó para abastecimento dos programas de aquisição de alimentos do governo federal. FAMURS e Corsã firmarão parceria para o programa Jovem Aprendiz. A FAMURS e a Corsã levarão 200 pessoas de 14 a 24 anos para trabalhar nas prefeituras gaúchas através do programa Jovem Aprendiz. Na quarta-feira, dia 23 de agosto, o presidente Salmo Dias esteve reunido com o assistente do diretor administrativo da Corsã, Silvia Lazec Nunes. O projeto se dará pelo programa Aprendiz Legal, que determina uma cota de contratação de jovens aprendizes em empresas de médio e grande porte. Com a parceria, os jovens serão encaminhados para prefeituras que demonstrarem interesse em particular. O presidente Salmo Dias lembrou que a ação não gerará custos aos municípios. Os jovens que participarão do programa deverão ser escolhidos pela Secretaria de Assistência Social de cada município participante, obedecendo critérios de vulnerabilidade social. O protocolo de intenções entre a FAMURS, Corsã, CIE e Ministério do Trabalho será firmado no dia 30 de agosto, durante a Assembleia da FAMURS, na Expo Inter. A entrevista desse sábado será realizada com o presidente do CORED, professor Nelson Tesin. Bom dia, professor.
Nosso bom dia, a nossa saudação especial à equipe que planeja o programa aos sábados Cidadania. Parabenizar as alunas, professores que organizam esse programa. E dizer que, sim, esse ano nós tivemos uma presença marcante na consulta popular. O município de Ijuí atingiu 10,25% do seu eleitorado, que significa 6.523 votos. Porém, que também cabe um destaque, teve outros municípios assim que também conseguiram motivar seus eleitores. Pegar o caso de Bozano, conseguiu 44% do seu eleitorado que foram para a votação. Coronel Barros, 43%. Nova Ramada, 30%. Ajuricaba, 29%. Condor, 28%. Pejuçara, 27%. Augusto Pestana, 19%. Catuípe, 18%. Ijuí, como já havia comentado, 10%. Joia, 9,82% do seu eleitorado. E Panambi alcançou também 9,11% do seu eleitorado. Então, nós tivemos, sim, esse ano, uma participação bem significativa da comunidade na consulta popular.
E o que o senhor acha, a que se deve esse aumento da participação da população? Foi mais divulgada a consulta popular? Vocês chamaram mais gente nas reuniões? O que o senhor acha que aconteceu?
De fato, você digamos, pontuando uma questão extremamente importante. Ano passado, nós passamos o ano inteiro discutindo o planejamento estratégico, o que fez também que a comunidade estivesse, digamos assim, participando de proposta do desenvolvimento regional. Este processo acabou maturando no início deste ano e que acaba culminando também com a consulta popular. Faz com que, digamos, as novas administrações que assumiram este ano, as administrações municipais, estavam assim, e estão comprometidas com a consulta popular e com o projeto de desenvolvimento regional. Da mesma forma, nós tivemos sempre uma boa participação de representação das câmaras de vereadores. Um outro fator também que cabe assim, um registro, as coordenadorias da educação, da saúde, da segurança também se empenharam fortemente, e um destaque especial para a segurança, que em outros anos não tinha oportunidade de participar, e esse ano sim, todos os setores e todas as áreas tiveram a oportunidade de se organizarem e apresentarem suas propostas e disputarem, digamos assim, o seu espaço, seus recursos na consulta popular.
E na hora da votação, quais foram as demandas indicadas pelos municípios?
Nós tivemos 10 demandas e já foi definida na Assembleia de que as 5 demandas mais votadas passariam a receber recursos. O programa que teve maior participação, maior número de votos, foi segurança pública, que chegou, digamos, a 4.910 votos na região. Em segundo lugar ficou saúde, que é ampliação e equipamentos para o Hospital Bom Pastor de Ijuí, Hospital de Condor e de Ajuricaba, que alcançou 4.852 votos. Em terceiro lugar está a educação, que é também voltada para aquisição, atualização e manutenção de equipamento em escolas, e este projeto, esse programa, alcançou 1.993 votos, ficando em terceiro lugar. Em quarto lugar ficou a saúde, a aquisição de veículos, com 1.931 votos. Em quinto, desenvolvimento rural, com 1.815 votos. Em sexto, porém não recebe recurso, a agricultura, correção de solo. Em sétimo, redes de cooperação. Oitavo, o enfrentamento à violência. Nono, a educação continuada. Em décimo, desenvolvimento social. Sendo que os últimos cinco não participam do rateio dos recursos públicos na consulta popular. Sendo que o valor total desse ano da nossa consulta em nossa região foi R$1.548.571,43. Sendo para o primeiro lugar ficou R$464.000, em segundo R$387.000, em terceiro R$232.000, quarto e quinto também R$232.000, que foram os valores definidos em Assembleia. E cabe aqui um registro também que a Assembleia sempre é pautada pelos votos que foram conquistados em cada Assembleia Municipal. Cada 30 participantes passou a eleger um delegado. E esses delegados, que somaram em torno de 40 eleitos, mais os membros natos, acabaram definindo, então, a nossa cédula, acabaram definindo também os recursos para cada projeto.
E essas assembleias, elas podem contar com a participação do público de fora ou só com os delegados e as pessoas associadas?
Desde a sua origem, nós estamos completando 25 anos do movimento corediano, podemos afirmar sim que todas as assembleias sempre estão abertas para toda a população, que tem direito a se manifestar, a questionar. Só se eventualmente as questões então, que forem mais de disputa, digamos, pelos recursos, sim, essas questões sempre são eleitas de acordo com a representação em assembleia em cada município. Então, os municípios que mais se mobilizam são os municípios que têm maior poder de votos. Por exemplo, no último ano, o município que teve o maior número de delegados eleitos foi Panambi, que chegou a 8, sendo que, por exemplo, Ijuí e outros municípios ficaram em 4, 5, né? Ficaram pela metade, porque Panambi acabou mobilizando fortemente a sua comunidade, principalmente em cima da questão da segurança e veículos na área da saúde.
E após o resultado da consulta, quais são os próximos passos a serem tomados?
Um passo que foi tomado ontem já foi, digamos, a homologação da nossa sede de votação, os votos e também a definição dos valores e dos projetos. Na Assembleia, então, da quinta-feira, no dia 17 de agosto, nós contamos com a participação do Governo do Estado, contamos com a representação de todos os órgãos que estão envolvidos, órgãos públicos que estão envolvidos com estes projetos, o que significa que a segurança se fez presente e já definiu em que áreas e como vão aplicar os seus recursos. Da mesma forma, a saúde, a educação e a agricultura. Então, esse encontro acabou, digamos, dando as direções, os indicativos para a elaboração do projeto. Então, a partir do dia 15, todos os municípios, todas as entidades que participaram no pleito da consulta popular poderão elaborar e encaminhar seus projetos para o governo do Estado.
A partir de quando os recursos vão ser disponibilizados às regiões do Cored?
Sim, cabe sempre este registro, é extremamente importante você questionar isso, porque muitas vezes a população, os que votaram, que participaram, imagina que esse recurso seja aplicado de imediato. Não. Esse recurso agora vai entrar no orçamento do governo do Estado e no próximo ano, pelo menos temos, digamos assim, esta confirmação do governo do estado, que até metade do ano, do próximo ano, 2018, esses recursos virão a todos os setores e áreas de nossa região.
E para encerrar a nossa entrevista de hoje, em relação aos resultados da votação popular, tem alguma monitoração ou fiscalização na hora de distribuir os recursos?
É, de fato, isso é uma pergunta pertinente. Antes de nós iniciar qualquer processo de participação popular, nós estabelecemos as diretrizes e as orientações que acompanham o pleito. Então, nesta eleição, nós tivemos representantes da comunidade indicados em cada uma das assembleias municipais e também da Assembleia Geral, um quadro de profissionais que acompanharam o pleito, que acompanharam a votação, que, digamos assim, que fiscalizaram as urnas. Por outro lado, também cabe ainda um registro de que este ano, sim, nós tivemos uma presença forte dos eleitores. Comparando o ano passado em nível de estado, nós tivemos 401.451 votantes. E em 2017, nós tivemos 705.835 eleitores, o que significa um acréscimo de 74% da presença dos eleitores. Significa que a população gaúcha participa de um projeto pioneiro em nível de país, significa que a população está presente, ela está olhando sim para a questão pública, ela está preocupada com o desenvolvimento da região, e significa que a cada dia nós estamos conquistando, digamos, um espaço no processo de participação e deliberação da nossa população nos rumos do desenvolvimento.
Muito obrigada, professor Nelson Tesin, pela entrevista concedida.
Agradecemos em nome da diretoria, agradecemos em nome de todos os conselhos municipais de desenvolvimento e Juicodeme, agradecemos às administrações municipais e também um registro especial para as coordenadorias de saúde, de segurança, da educação, que contribuem muito nesse processo de participação e desenvolvimento de nossa região. Nosso muito obrigado.
Notícias da semana.
FAMURS debate fortalecimento dos consórcios com a AGCOMP. O presidente da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira, reuniu-se na quinta-feira, 17 de agosto, com prefeitos e integrantes da diretoria da Associação Gaúcha de Consórcios Públicos, em Garibaldi, para defender o fortalecimento do trabalho das entidades. Durante o encontro, que aconteceu na sede do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, Salmo manifestou intenção de trabalhar no sentido de fortalecer o trabalho realizado pela AGCOMP. O presidente da federação explicou que tem a missão de fazer com que os consórcios contribuam nas gestões municipais de forma efetiva, visando a economia, ganhos em escala e benefícios aos municípios através de melhores preços para bens, serviços e outras demandas. A FAMURS trabalha na criação de um consórcio estadual. Mau acondicionamento leva à perda de muita comida no Brasil. Enquanto não é aprovada uma política nacional de combate ao desperdício de alimentos e de aproveitamento das sobras do processo de produção, alguns estados buscam regulamentar a questão. No Distrito Federal, por exemplo, foi sancionada no ano passado lei distrital que obriga aos supermercados de Brasília a doar alimentos que estejam prestes a perder a validade. O descumprimento da medida pode resultar em multa de R$10 mil ao estabelecimento. Alguns projetos do Congresso Nacional também previam a possibilidade de punição para o produtor ou distribuidor de alimentos que não adotasse medidas de combate ao desperdício. Para os especialistas, o problema do desperdício não será resolvido com o aumento da produção de alimentos, nem com políticas punitivas. Eles defendem mais campanhas educativas e debates sobre mudanças culturais e de comportamento. De acordo com pesquisadores, também faltam sugestões mais concretas para reaproveitamento de alimentos que não são comercializados por estarem fora dos padrões estéticos, como vegetais defeituosos, mas que ainda tem condições nutricionais seguras para consumo. Na próxima reunião da Caesan, o levantamento das propostas legislativas deve ser consolidado em um relatório que apontará o papel de cada ator na construção da política nacional de combate ao desperdício.
Boletim Rádio Web.
A lei anticorrupção empresarial prevê sanções e punições a empresas que utilizam contratos de forma ilícita na administração pública. O coordenador do Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Patrimônio Público da Procuradoria de Justiça do Estado, José Seabra, salienta a importância da adesão da lei por parte dos municípios.
A ideia é que os municípios, na medida que regulamentem a lei de corrupção, transmitam também essa mensagem para a sociedade de que não compactuam com atos de corrupção e de que pretendem sim estabelecer um ambiente de seriedade nas licitações e nos contratos, viabilizando a responsabilização daquelas empresas inidôneas que eventualmente queiram causar lesão à administração pública.
Ele explica que se os poderes regulamentarem a medida com leis ou decretos, será possível modificar a cultura empresarial. Atualmente, empresas costumam utilizar licitações para obter vantagens. 20 dos 497 municípios gaúchos aderiram à lei. O Estado ainda não possui leis anticorrupção que responsabilizem empresas corruptas.
É importante que, na medida do possível, quanto antes, todos os entes públicos, municipais e estaduais, tenham a sua regulamentação para poder aplicar com plenitude a lei anticorrupção, que tem instrumentos muito importantes, não só o processo administrativo, que visa a sanção daquelas empresas que causam lesão, mas também a possibilidade de firmar um acordo de leniência, que é um instrumento muito importante que tem sido utilizado. Quando uma empresa que participa de um esquema fraudulento que envolve outras empresas, ela faz uma espécie de delação premiada. Ela obtém alguns benefícios legais e, em troca disso, ela apresenta ali a informação completa a respeito do esquema fraudulento, permitindo o sancionamento de outras empresas.
O prazo dado aos gestores dos municípios para adesão à lei terminou em junho deste ano. O Ministério Público pretende trabalhar com ações de sensibilização para que mais cidades integrem o documento.
Um levantamento de uma organização internacional que estuda obesidade aponta que, em 15 anos, o Brasil pode se tornar o país com mais obesos no mundo. Conforme o deputado estadual Maurício Desidric, do PTB, a luta contra a obesidade deve começar nas escolas. Com esse objetivo, ele protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria o cadastro de obesidade infanto-juvenil nas escolas de ensino fundamental e médio do estado. O deputado Maurício Desidric explica como vai funcionar a proposta.
O cadastro é uma ferramenta para que nós possamos ter o diagnóstico completo de todos os escolares no estado do Rio Grande do Sul. Passarão por essa medição que faz uma relação entre peso, altura e circunferência abdominal. Isso garante com que nós tenhamos as verdadeiras estatísticas da população escolar e que este diagnóstico possa ser compartilhado com a Coordenadoria Regional de Educação, com a Coordenadoria Regional de Saúde, para que políticas públicas possam ser produzidas para a gente diminuir esse triste e lamentável número que o Brasil vem acumulando.
O deputado Maurício Desidric aponta os problemas de saúde que a obesidade pode trazer para crianças e adolescentes.
E a obesidade, ela traz doenças associadas, a cardiopatia, o problema cardíaco. Nós temos a hipertensão e temos também o diabetes, fazendo com que as condições de saúde e de vida de cada criança se deteriorem e sejam adultos que serão clientes do Sistema Único de Saúde. E lembrando que a Organização Mundial de Saúde traz uma conta muito significativa nisso. Cada dólar investido em prevenção, se tem uma economia de 4 dólares em reação. Então, o trabalho de podermos prevenir o adolescente se tornar um obeso significa economizar também em saúde pública.
Conforme o deputado, o projeto de lei deve ser aprovado ainda em 2017.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Giovana Carré. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Zalebro. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.